Oi, gente, tudo bom? De vez em quando eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né? Porque vocês sabem que a coisa aqui é orgânica, a gente faz o melhor que a gente pode, mas geralmente eu gravo da minha casa na Espanha, a Ana grava da casa dela em Londres e a convidada ou convidado de outro lugar do mundo. A gente não grava em estúdio. Com as ferramentas que a gente tem, a gente faz o melhor para que o som fique legal para vocês. Mas nesse episódio, eu acho que foi o brinco, a pulseira da Patrícia, e aí já é uma propaganda para o negócio dela. Eu acho que interferiu no som e a gente não percebeu, a gente não se deu conta enquanto a gente estava fazendo a gravação. Eu fiz o melhor que eu pude para tirar um pouco dessa interferência, mas vocês vão ver que está ali. Mas olha, eu garanto que o papo foi muito bom. A Patrícia é uma simpatia de pessoa. E contou muita coisa interessante para a gente. Eu espero que vocês gostem e que esse barulhinho seja só um detalhe que não atrapalhe. Beijão.
Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes.
Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Patrícia Toyama, muito obrigada. Bem-vinda ao nosso Imigrantes Podcast. Patrícia nasceu em São Paulo, mas nas suas veias brasileiras correm sangue nordestino pelo pai e japonês da mãe, uma mistura bem interessante, né? Se formou em desenho industrial em São Paulo, criou uma marca de artesanatos incrível, que ela vai contar um pouquinho mais aqui, e diversos projetos, incluindo alguns sociais. Passou alguns anos também na Ponte México-Brasil. Teve história de amor aí, inclusive em Florianópolis, que adorei minha cidade, e hoje vive em Yucatán, no México. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem, prazer, meninas. Muito obrigada pelo convite.
É, queria saber como é que foi essa tua chegada no exterior, né? Contei um pouquinho já aqui, mas queria te perguntar assim, se tinha um sonho de morar fora, como é que foi essa questão de virar residente no México? Como é que foi essa tua saída do Brasil, os sonhos, expectativas e a realidade hoje vivendo no México?
Eu acho que foi uma coisa bem gradual e lá, na verdade, a vida foi me levando. Eu não tinha nenhuma intenção de morar fora. Eu amava São Paulo, tinha aquela rotina louca, né, que a gente trabalha, estuda, vê os amigos, e essa rotina é um looping, né? Eu não conseguia nem sair, amava o que eu trabalhava com pessoas, com design, com arte. Então, esse universo para mim bastava. Amava, amo viajar. Mas a ideia de morar fora era uma coisa que estava aberta, mas não era algo que eu corria atrás. Até que eu conheci meu esposo, numa época, né, um mexicano que foi perdido para lá, e através de uma amiga que nós temos em comum, ele trabalhava com ela, e aí ela chamou eu para ir lá, porque ela tinha uma feira internacional que ela organizava em Florianópolis. E aí, no fim de semana, ela falou: "Ah, você não quer vir passar o fim de semana para a gente descansar? Porque a feira já vai ter acabado." E aí, cheguei sexta-feira, conheci ele rapidinho, não sei o quê, e aí o resto é história, né? Mas a gente se encontrou meio que por acaso também, e foi aí onde tudo começou e minha vida foi mudando aos poucos.
Então, teve
Ai,
um
gostamos
processo
de
aí.
história de amor.
Foi uma história de amor e
Então,
foi
é.
uma história que, por ele. Eu trabalhava freelancer, sempre trabalhei toda a minha vida. Eu tive negócio próprio, atendia meus clientes, então podia manejar meu horário. E ele tinha visitas que ele fazia, vai, em estados diversos, ou às vezes Argentina, Chile. Então ele sempre tinha que fazer alguma coisa. E a gente começou a casar os horários, as viagens, as datas, para poder se encontrar, que era a única forma, além do. Desses papos de telefone, né? Que na época a gente usou todos, não existia, acho que era. Ai, qual era o nome dos aplicativos de ligação? Enfim.
Skype
Messenger,
já existia
Viber,
nessa época?
Skype.
Não sei, eram tantos que a gente. Ah, esse é melhor.
MSN?
Esse é melhor,
MIRC?
gente. É um pouquinho depois, mas a gente ia testando. E era como se fosse o telefone, mas é muito limitado, né? Mas eu acho que por isso a gente conseguia, entre uma viagem e outra. Pela internet a gente conseguia manter contato, então já existia Skype, a gente conseguia se ver, falar: olha onde eu tô, não sei o quê. Então acho que essa coisa da gente ver, eu acho que aproxima bastante. A gente não está perto, mas deixa o coração quentinho, eu acho, ver, né, e participar do dia a dia.
Me conta uma coisa, Patrícia. Eu não sei se é impressão minha, mas acredito, essa é a visão que eu tenho de fora. O México e o Brasil tem alguns problemas parecidos, sociais e tudo mais, né? Tem a coisa da latinidade. E a gente conversa muito com pessoas aqui que saíram da realidade brasileira para uma realidade melhor, entre aspas, no sentido de segurança, no sentido de emprego, no sentido de futuro profissional. Como é sair do Brasil para ir para um lugar muito parecido ou com uma realidade que oferece coisas parecidas com o Brasil? Ou até piores, eu não sei como é que é, né? Mas eu vejo muito de igual. Como é que é isso?
O que aconteceu, por sorte minha, eu vim para Yucatán, né? Então, minha cidade é Mérida. E não fui. Se fosse igualar, seria São Paulo, Cidade do México. Aí ia ser uma coisa, né, igual. Mas eu vim para Yucatán e eu não sabia o que era qualidade de vida antes. Eu não sabia o que era você dormir sem precisar trancar portão, essa coisa que a gente tem em São Paulo, questão de segurança, porque Mérida é uma das... Yucatán é um dos estados mais seguros do México. E Mérida, eu acho que está entre as primeiras cidades em relação à segurança. Então, assim, vem muito mexicanos de outras partes do país para viver aqui, e vem muito estrangeiro também, nessa região onde a gente está. É verão o ano inteiro. Então, os canadenses, eles saem do inverno no Canadá e vêm passar o verão aqui, né, que é o nosso inverno, mas para eles está quentinho, então está tudo bem. Então tem uma coisa assim, uma atividade cultural, você encontra gente de todos os lugares, mas essa questão de qualidade de vida, de morar numa cidade menor, mas bem estruturada, isso eu não conhecia antes. E por ter também uma relação, ele é muito próximo dos Estados Unidos, então tem uma certa... Não, é porque, assim, Yucatán é um mundo, é um país à parte do México, eu digo, porque ele é mais caribenho, né? Ele está mais próximo de Miami, Cuba, então ele é mais... É um latino diferente. Então, ele tem algumas coisas parecidas com o Brasil, mas eu acho que o México em geral, se a gente olhar como um todo, eu acho que a questão de violência, a questão de tráfico de drogas, toda essa parte feia, que a gente tem muito também no Brasil, eu acho que é muito, muito igual mesmo. Mas em relação a... Eu acho que tem as coisas boas e ruins. Eu acho que o povo mexicano é muito alegre, muito otimista, né? Mesmo que tá... Putz, tenho que trabalhar, não tenho férias, mas o pessoal tá... Dá um jeito, né, de transformar a vida de uma forma melhor. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas parecidas também para dar uma compensada, né, em tanta coisa feia que a gente vê por aqui.
Legal. É muito, o povo é bem parecido, é que tem bastante mexicano, eles são sempre muito, muita gente mesmo, assim, muito abertos, muito, né, já faz amizade, já convida para casa, já tem churrasco no final de semana seguinte, é aquela história que a gente já conhece, né?
Tem uma coisa que é um pouco diferente, talvez porque eu seja de uma cidade grande, eu acho que a questão do catolicismo deles é bem forte, então tem muita essa tradição, né, de ir à igreja, os feriados católicos são bem fortes, as tradições católicas são bem fortes, então isso eu sinto bastante, e acaba sendo um pouquinho machista, né, e por conta disso. Então isso eu sinto bastante em relação à minha realidade, que é ver São Paulo e ver aqui os mexicanos.
Eu não sei como é Florianópolis, mas Vitória é um pouco assim também. É
provinciano, assim, né?
É bem assim. Minhas amigas vão para procissão. Sério?
Floripa é bem assim ainda. Cresceu muito, né, nos últimos tempos, mas continua ainda. É uma capital, mas é muito pequena, né? É meio que considerada até ainda meio que uma cidade interior em muitos aspectos. A gente brinca muito aqui no podcast que a Lili sempre quer saber da história de amor e eu quero sempre abrir uma empresa com todo mundo, né? Apesar do teu negócio ter nascido no Brasil, como é que foi essa questão de trabalhar com o México? Porque agora os papéis se inverteram, né? Então, sempre teve os teus projetos no Brasil e de repente foi para o México, continuou trabalhando com o Brasil e agora está... fazendo o caminho contrário, né? Tá mandando coisas do México pro Brasil. Como é que é essa questão, assim, de trabalhar? É um mundo à parte? Tem muito contato com o México mesmo? Ou é uma coisa bem brasileira vivendo aí nesse mercado? Como é que é essa questão de ter negócios em dois países ao mesmo tempo?
É engraçado porque foi bem a transição foi lenta, né? Foi o caminho, então eu trabalhava com artesanato no Brasil, sempre gostei de artesanato, e para onde eu vou, você busca sempre a feirinha, o mercado, o que eles produzem localmente, isso me interessa muito. Então, e o México sempre, acho que para todo, né, uma pessoa que gosta de viajar, e para uma pessoa que gosta de arte e que gosta de produzir, eu acho que é um ícone, porque você acaba vendo Frida, as cores que eles usam, os bordados, as técnicas de manuais, então você fica pirando e fala, nossa, eu preciso conhecer esse lugar. E quando eu comecei a viajar, a fazer essa ponte, então eu vim aqui, nossa, esse vestido, eu preciso comprar. Comprava o vestido, comprava os brincos, comprava as coisinhas e voltava lá para fazer o meu evento e as pessoas viam. Então, nossa, onde você comprou esse vestido? Eu contava a minha história e era sempre, você pode trazer um para mim da próxima vez? Você pode trazer? Então, nessa, eu ia trazendo e a amiga da amiga começou a pedir. E aí começou que eu falei, ah, sabe o que, eu já vou trazer. Como eu ia muito, então eu já comprava e deixava a minha mala estocada, né? Porque eu viajava. A minha intenção é conhecer bastante o México. Então, cada viagem eu já comprava coisinhas na rua, assim. Nossa, isso me interessa. Comprava coisinhas e ia guardando. E quando eu ia para o Brasil, eu tinha uma mala cheia, né, de artesanato mexicano. E eu tinha oportunidade, porque eu organizava um bazar em São Paulo. Então, eu coloquei meu stand também. Então era uma ambiente mexicana, assim, coisinhas do México, colocava lá para expor, e era muito gostoso, porque eu organizava o bazar, mas minha irmã ficava lá no posto, e aí ela conversava, ela vendia, e vira e mexe eu passava lá, e alguém perguntava, tinha muito interesse, né? E o México, e não sei o quê, ou a pessoa vinha e falava de uma experiência que teve no México, como assim, saudosismo, e falava, ah, você conhece não sei o quê, e falava que foi viajar, e às vezes não conseguiu comprar o artesanato que ela queria. Então, assim, as histórias em torno dessa relação, elas são bem, bem interessantes. Então, tem gente que pede, que ama o México, quer fazer uma festa mexicana, e outra que... Aí, enfim, é uma infinidade de histórias boas que acabam ligando esses países. Mas eu acho que, quando eu vim para cá, eu vi a necessidade de trabalhar, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu sempre fui super produtiva. Eu comecei a trabalhar à distância, trabalhei muitos anos à distância, mas essa coisa que eu gosto, que é conversar com as pessoas, buscar, explorar, eu já não tinha mais, porque tudo era online. Então, quando eu voltava para São Paulo, eu já não me encaixava muito. Foi quando eu falei, ah, eu acho que eu tô pronta já para... Porque aqui, em Mérida, pelo menos, os salários são... Assim, o valor do dinheiro, ele é muito baixo. O custo de vida, ele é muito... Os salários são muito baixos em relação a São Paulo. Então, uma ideia que eu tive, e para manter o contato e poder trabalhar como no meu tempo, que eu já estava acostumada de forma autônoma, foi isso. Foi intensificar mais as minhas pesquisas, a compra de artesanato para poder mandar para o Brasil. E aí foi nisso que eu fiz uma... Aí agora, aos pouquinhos, né? Então, vendia só por Instagram, e depois... Coloquei um site esse ano, né? Publiquei um site online, uma lojinha online para poder ajudar. Então, aos pouquinhos, estou aperfeiçoando esse modelo de negócio que acabou vindo por acaso.
Estamos com uma visita aqui, ó.
É, tô morrendo de rir.
Aí eu não vi quem é.
Chegou assim.
Ela chegou bonitinha ali na sala.
Que fofa.
Olhou, aí agora entrou engatinhando ali, ó. Podia ser a BBC, o jornalista da BBC. Mas é o Imigrantes Podcast.
Exatamente.
Esse é o Imigrantes.
Que amor.
Oi.
Tudo bem?
Sim.
Que fofa. Qual o seu nome?
Stella.
Agora me dá cinco minutinhos, tá bem? Fala tchau. E ontem eu falei, Stella, não me interrompa esse horário, porque eu vou ter uma reunião, não sei o quê. Ela, mas reunião de quê? Aí eu falei, de vocês, que era o projeto, né? Mas eu sou brasileira, eu posso participar?
Ai, que amor! Que bonitinha.
Eu tô vendo esse vestido aí atrás, que para quem não está vendo, é um vestido.
É um vestido.
É um vestido mexicano lindo, vermelho.
É um vestido mexicano. Você sabe que eu fiz o primeiro ano, a festinha de primeiro ano da minha filha, de Frida. Porque eu falei, essa aí...
Ah, eu quero uma fotinho, pode... quero ver.
É, eu vou mandar. Ela não pode escolher, então vou escolher eu. Eu vou fazer logo a que eu mais quero. Minha menina, e a dificuldade para achar esse vestido mexicano, eu não achei.
Aí em Barcelona?
Enfim, não achei. Assim, achei uns caríssimos, porque eu conheço a filha que eu tenho, ela gosta de usar o que é confortável. Então, se por acaso não fosse confortável, ela não ia usar. Eu falei, gente, eu vou pagar uma fortuna para chegar aqui, de repente ela não ia usar. Então, eu consegui online coisas que iam demorar muito para chegar. Eu vi na sua página, tinha vários desses. Eu falei, ai, meu Deus, eu devia ter descoberto ela antes. E no fim, eu comprei qualquer vestido florido. Ela foi com um vestidinho florido, mas eu queria esse, sabe?
O tradicional.
É, o tradicional é lindo, lindo, lindo. Uma pena que vocês não estão vendo o vestido vermelho. Desse
é que aqui acaba sendo o meu estúdio fotográfico, né? Onde eu faço fotos, eu começo a ver o que, que tem, o que não tem, então administra o que vai chegando, o que vai saindo. Eu preciso visualmente, eu tenho essa necessidade visual de ver muito, né? O que está acontecendo, o que está chegando. Então é sempre uma inspiração ter os objetos assim, ter as peças expostas, que é uma inspiração boa.
Não, são peças lindas, e assim, né, é tudo muito colorido, então a gente entra em qualquer cenário, qualquer lugar, entrou, viu essas coisas coloridas, mexicanas, esse, né, com essa temática, chama atenção. A gente vai a qualquer restaurante comum, tudo bem, tem muito restaurante colorido também, mas é muito específico, né, entra num restaurante mexicano completamente diferente, é muito, muito bonito.
É verdade. E como é ser empresária no México, assim? É mais fácil que no Brasil, é mais difícil que no Brasil, porque eu ouço muita reclamação dos países mais latinos aqui da Europa. Aqui na Espanha é difícil, caríssimo ser autônomo, ser empresário. Em Portugal, o que eu ouço também é isso, né? Como é que é? Aí é mais tranquilo, mais fácil, mais difícil?
Não, eu acho que o modelo de... Assim, minha empresa, ela é brasileira. Mas o negócio ele é todo mexicano, né? Porque eu lido com os artesãos. E eu acho que o artesão em si, ele já é difícil de lidar, porque ele é um artista, ele não é uma máquina, ele é uma pessoa que tem sentimentos, que gosta de criar. Então, assim, para eles lidarem com prazo e toda essa questão de orçamento e prazo e envio, então é uma coisa delicada que eu fui aprendendo aos poucos não depender de um só. Mesmo de um só fornecedor, porque mesmo que eu ame a qualidade dele, eu preciso ter uma variedade, porque em algum momento ele vai me deixar na mão. Não por ele, não por maldade, mas porque ele não conseguiu administrar os pedidos, ou porque em época de pandemia foi muito interessante, porque os mercados fecharam, e muito artesão não tem acesso à tecnologia, que é enviar um WhatsApp, ou colocar um catálogo online. Então, esse pessoal, eles pararam de produzir porque eles não tinham como escoar, como oferecer os produtos deles. Então, era uma coisa... Por exemplo, se ele me vende, ele é de outro estado, ele precisa emitir uma guia, ir num lugar para levar os produtos. E tem lugares do México que são muito remotos, né? Tem lugares onde, às vezes, as pessoas não falam ainda o espanhol. Então, é uma coisa que assim, que bom que existe isso, porque eles ficam protegidos e acaba tendo sempre alguém daquele pueblo, né, daquela cidadezinha, que faz essa ponte. Geralmente é o filho de alguma artesã qual é a palavra em português?
Que administra.
Que administra isso, a parte de tecnologia do negócio.
Patrícia, já são 10 anos entre idas e vindas aí, né, Brasil e México. Tem alguma coisa na cultura deles que ainda te choca?
Não sei, eu acho que eu sou bem tolerante e aceito muito, mas eu acho muito interessante, deixa eu ver, a questão festeira deles, a questão de... Eu não estava tão acostumada a tomar tanto, né? Ingerir álcool tantas vezes seguidas. Assim, você vai numa festa, você toma, você... Mas aqui é uma coisa muito seguida e as mulheres também tomam super forte. Então, para mim, era uma coisa que eu ainda me choco um pouquinho, porque é uma mistura assim, de festas, com ingerir os tragos, né, o álcool, e muita comida. Então eles têm que comer a botana antes da comida, que para mim é essas coisas de salgadinho, né, os salgadinhos que a gente come em festa infantil, não sei que, tipo fandangos, esse tipo de salgadinho, aqui para eles é muito comum. Então isso me choca, a quantidade de salgadinho e Coca-Cola que eles ingerem também na dieta deles.
Ah, legal. E o que mais que tu se identifica em relação a eles?
Ah, eu acho que essa questão da abertura, de não... eles têm um pouco de preconceito, de preconceito por ser provincianos, né? Mas eu acho que eles são abertos em termos de relação humana. Eu acho que a relação humana, ela é muito aberta. Então, eles são sempre prontos para ajudar, sempre tem uma mensagem positiva, sempre quer ver você, sempre querem ajudar. Eu acho que isso é o que eu trouxe do Brasil, e aqui eu me sinto muito bem com isso, porque eu sempre vejo que as pessoas não têm aquela maldade em ver o outro e sacanear o próximo, né? Tem uma coisa que... bonita, que é que as pessoas querem ver o próximo bem.
Você, como mulher numa cultura machista, uma empresária, vamos dizer, que tem que lidar com muitas pessoas, muitas vezes homens, artesãos, né? Ou essa pessoa que faz a ponte, que provavelmente, na maioria das vezes, também é um homem. Como funciona isso?
Eu acho que aqui é um machismo mais enrustido, ele não é tão escancarado. E eu acho que a gente escolhe muito quem está ao nosso redor. Por exemplo, o meu marido, ele é um mexicano, mas ele viveu muito tempo fora, em outros países. Então, ele não tem essa cultura, né, que é enraizada aqui dos mexicanos tradicionais. E os fornecedores, eu acho que... O que eu vejo nessa nova geração, porque geralmente o que eu estou sentindo... São meninas, né? São mulheres como eu, que elas estão lutando lá também para mudar aquela vida onde o local onde ela nasceu, que ela via a mãe dela bordar, ela não quer só mais ficar naquele lugar bordando, ela quer expandir. Então, acho que em outubro passado eu fui para Puebla e fui conhecer pela primeira vez a minha fornecedora. E foi muito legal, porque ela colocou a gente no carro e foi até a cidadezinha onde produzem os vestidos e tal. Então a gente conviveu um pouco com o dia a dia dela. E aquilo, ela está levando a família dela adiante por conta que ela tem a intenção de melhorar a vida daquele lugar. Então elas são empreendedoras, elas têm essa coisa enraizada que é super bonita de ver, e o que você vê que vai evoluindo o local onde ela nasceu. Mas eu sinto essa questão do machismo, por exemplo, quando eu vou, por exemplo, fazer um orçamento com um encanador ou com um marceneiro, eles não falam comigo, eles vão falar com meu marido. Assim, mesmo que eu estou pedindo, eles sabem que a decisão é minha, de querer ou não, mas ele tem que passar, né? O orçamento não vem para mim, vai para ele. Então são coisas assim que são interessantes de ver. São nessas pequenas coisinhas que eu vejo, né, a questão do machismo.
A história da minha vida. É isso aí. Só que eles não têm que pedir pro meu marido. É que eu tenho uma empresa aqui de... Eu gerencio propriedades, né? Uhum. Então eu tenho que fazer isso todo dia. Pedir orçamento, ligar para encanador, ligar para pedreiro, ligar para eletricista. Gente, eu sou tão xingada, eles me tratam tão mal às vezes que eu fico pensando, gente, né? Mas se fosse o marido, eles iam falar com o meu marido, não é o caso? Então vai ter que falar comigo, sim. Vai falar.
Vai ter que
me engolir, vai falar sim.
E quem vai pagar a conta no final do mês sou eu.
Você é a sogra da Lili ali, ó.
Mas o interessante é que aqui as mulheres, elas são mais fortes. Assim, tem essa questão do machismo, mas num relacionamento, numa família, sempre a mulher que fala mais forte, que manda, e eu sinto essa coisa...
Porque é a dona da casa.
A dona da casa.
Jogos de sobrevivência. Jogos de sobrevivência. É assim, senão a gente não vive.
Aqui é o meu território. Eu mando em como vai funcionar isso.
Exato. Não tinha caído, não tinha feito essa associação, mas é por aí.
Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito disso.
Em relação à cultura, tu comentaste ali no comecinho que cada região é muito diferente, e isso a gente sabe porque o Brasil também é assim, a maioria dos países é assim, né? Norte de um jeito, sul é do outro, mas a gente que não conhece o México, que vê de fora, é tudo igual,
é
né?
Tudo igual.
A gente tem aquela sensação de que o México é todo igual. O que que tu vês como as maiores diferenças, assim, entre o estado ou a localidade que tu estás em relação a outros lugares, para a gente ter um entendimento melhor, assim, da cultura do México?
Eu acho que tudo que a gente vê, por exemplo, eu acho que muita gente viu esse filme da Disney, Coco.
Não, eu acho que chama... Eu acho que tem aquele Encanto, não é? Esse aí?
Não, esse é da Colômbia, né? Esse é da Colômbia, mas é um...
Ah, tá.
Um que falava do Dia dos Mortos, que...
Aham, eu não vi, não, mas eu sei qual
é. Eu não vi o Coco, eu sei qual é também.
É um filme da Disney que ele foi muito... Quando eu fui no cinema... As pessoas aqui falaram, ele está muito bem feito. Os mexicanos elogiaram o filme porque depois eu comecei a ler, a equipe passou 6 anos, eu acho que, vindo para o México para estudar a cultura, para entender, para poder desenhar esse filme. E eles foram para onde? Para o centro do país. Então, o centro do país é onde concentra toda essa tradição que é exportada, que a gente conhece, né? Que é a questão vai da Frida, os mariachis, a tequila. Então tem uma coisa ali no centro do país que é que só estando lá para ver as cores, toda essa parte. Onde eu tô, como já tem uma influência caribenha, não tem, por exemplo, a quantidade de cactos que a gente tem num lugar mais seco. A própria roupa aqui já é branca, né, principalmente dos homens, é uma camisa branca, como usam os cubanos. As mulheres têm um vestido de branco também, com bordados. Então, eu acho que pelo clima e pela localidade, e também aqui tem a questão aqui em Yucatán são os maias. Então, cada lugar também tem o seu povo indígena, que é muito forte. Não é como a gente vai no Brasil e, às vezes, a gente vê uma tribo indígena pequenininha, escondida, e não tem acesso. Aqui, os maias, eles transitam, né? Então, eles estão na cidadezinha deles, mas eles transitam pelo centro. Então, a gente tem essa cultura, eles têm a loja, ele tem a loja dele. Então, a gente tem acesso a essa troca com os originários, né? De terras originárias. Porque eles não se misturaram. Então, eles ficaram... Porque tem muita questão dos espanhóis, mas os maias têm uma quantidade que ainda vive. Assim, o pessoal ainda fala maia, né? Quando você vai entre eles falam maia. Então, é uma coisa muito diferente mesmo. E cada lugar que você vai é um dialeto diferente. Então, tem os astecas, os não sei o quê. Então, e eles mudam, vão mudando o idioma, mudam a comida, mudam os trajes, né, a roupa, o vestido que eles vestem. E cada um tem a sua própria riqueza cultural que produz o artesanato diferente, né? Ou seja, o bordado tem no país inteiro, mas cada estado tem o seu estilo diferente.
Que legal, eu acho que, né? A gente no Brasil tem um pouco, né? A gente só está mais apagadinho, né?
Tá. A questão do indígena?
É, porque no meu estado tem... um pouco, e no sul da Bahia tem demais. Aí
tem,
você Floripa vê
também,
mesmo.
Tem.
Você vê, transita, você vê, sabe?
Sim.
Acho que no norte do país.
No norte,
Eu não conheço, mas assim, a impressão que eu tenho é que é muito mais forte, e nesses outros lugares eles estão perdidos, né? Um pouco,
em São Paulo, por exemplo, de onde eu sou, onde eu via eles? Eu sabia que no Pico do Jaraguá tinha um pouquinho, uma tribo pequena, quando eu ia para o litoral... Eles estavam também, mas é uma coisa muito, realmente era muito pequena, e eles faziam o artesanato deles e vendiam na praia. Então, esse era o único contato que eu tinha numa cidade, num estado como São Paulo, né?
É, não, no sul da Bahia, se você for, você vê. Fui muito também, a minha adolescência foi muito para lá, e tem até um lugar que eu sempre ia comprar artesanato ou remédio natural, umas coisas assim, entendeu?
Uhum.
E a gente brinca que ele chamava Pata Shop. Que era dos pataxós e era uma
loja
grande, e aí era só indígena que vendia coisa lá. Desculpa.
Não, a questão da identificação, assim, se tem alguma coisa que tu absorveu tanto daí que tu pense assim, nossa, como é que eu vivi esse tempo todo sem isso? Ou, nossa, a gente deveria ter isso aqui em mais lugares, tem, sei lá, algum produto, alguma coisa, algum lugar que você vai. Uma identificação imediata, assim, aquela coisa, ah, não consigo mais viver sem isso.
Acho que uma coisa que eu não consigo viver mais relacionada à comida também, que é o abacate. Em São Paulo, meu pai fazia vitamina de aquela vitamina, né, de leite, açúcar, abacate. Então, eu já não, eu enjoei de tanto que eu tomei na infância. E aquilo, o abacate para mim tinha morrido. E aí, quando eu vim para cá, provar o abacate salgado, como ele é tão usado não só no México, né, mas nesses países latinos, assim, pôr no sanduíche, fazer um guacamole. Agora, todo lugar eu coloco abacate porque é meu novo requeijão. Já que eu não tenho requeijão, é algo que eu preciso untar meu pão ou untar alguma coisa, é o abacate. Ele é meu xodó.
É indispensável. Aliás, eu tenho uma história de comida do México, mas eu vou deixar
Ah,
para os quadros.
eu também vou deixar para os quadros, que eu também tenho. Então vamos para os
Então, vamos.
quadros, que agora é quando a gente conta um pouquinho de história. Eu conto história, Ana também, você, para a gente fazer aquela troca de causos de imigrantes, né? Então, já que a gente estava falando de comida, então o primeiro quadro vai ser esse de comida, para a gente trocar aqui. Histórias de comida aí pelo mundo, não precisa ser só do México, você pode contar alguma história de comida interessante que você tenha aí, ou em algum lugar que você já tenha vivido, passeado.
Bom, eu acho que vou falar do México porque é impossível, e para que fiquem atentas também, impossível não ter um episódio com pimenta em alguma alimentação. Então, eu tive isso no meu primeiro dia. Cheguei por Cancún, né? Primeiro dia no México, você já vai comer com aquela vontade, né? Ver tudo diferente, falar, quero provar tudo. E tinha uma pimentinha que ela era muito parecida com uma pimenta doce que a gente tem no Brasil. E eu coloquei umas duas no meu prato, só que era um grupo, né? Então a gente estava todo mundo conversando e ninguém se deu conta que eu coloquei duas pimentas daquele tamanho no meu prato. Então na hora que eu parti e pus a metade na boca, nossa, foi uma sensação, assim, saí acho que fogo, eu comecei a chorar. Eu sei que a mesa parou de falar, naquela coisa, né, que tá todo mundo falando, todo mundo parou e eu não conseguia parar de chorar, porque era uma sensação tão. Nossa, parece que eu tô sentindo agora, mas enfim, é muito complicado. Esses acidentes, eles acontecem. Ou senão, meu irmão, quando veio me visitar na primeira vez, ele ama pimenta, mas aqui o teor é diferente, eles usam muito, é manhã, tarde, noite, então é muito intensivo o uso da pimenta. E aí ele ficou, primeiro dia, segundo dia feliz, provando tudo, no terceiro o estômago dele já não aguentava. Então ele precisou de mais 3 dias para poder se recuperar e seguir a viagem, porque ele já não estava conseguindo. Então, eu acho que essa questão é bem importante ficar atento, porque o mexicano sempre vai falar: ah, isso aí não pica, não pica. Não pica para eles que já estão acostumados, mas sempre é bom ir com calma com a pimenta, assim, provar um pouquinho, pedacinhos pequenos, porque tudo pica aqui, tudo, os doces de criança. Eu levo para os meus sobrinhos como experiência, porque eu sei que eles não vão gostar, porque doce é uma frutinha, tamarindo, eles usam muito, mas tudo tem pó de polvo, é tudo apimentado, então. É muito característico do México essa questão.
É Olha só. Eu, na época que eu. Fica a dica mesmo. Eu, em 2010, eu mudei para a Austrália. E eu trabalhava com um mexicano. Era muito raro ver mexicano lá, assim. Eu não conhecia, né? Tinha muito francês, tinha muito espanhol. Enfim, tinha muito de tudo. Brasileiros. Mas o mexicano só tinha um. Eu não sei. Pelo menos lá em toda essa área que a gente trabalhava com muita gente, só tinha esse menino, César. Eu lembro que não tinha essa moda do abacate de café da manhã ainda, não existia isso assim. Depois eu fui entendendo que até existia na Austrália, que é uma coisa muito comum, porque o australiano come abacate em tudo também, mas eu acho que meio que virou uma moda assim, né? Mas não era aquela coisa como é hoje. E eu lembro que esse menino, todo dia de manhã ele comia abacate no café da manhã e eu pensava, gente, Nossa, o cara é muito mexicano mesmo, comer café no abacate no café da manhã. E aí vinha ele com o abacate lá da cozinha, ele pegava escondido, que a gente não podia comer, né? E ele vinha, cortava lá o abacate dele escondido, pegava ali, comia aqui, ó, de colher, salgado, com pimenta, com sal. E eu pensava, meu Deus do céu. Aí depois, não, eu comecei a entender que tava meio que virando moda, aquela coisa toda. Mas eu achava assim, inimaginável. Salmão com abacate manhã cedo, eu pensava, meu Deus do céu. E hoje tá aqui, ó, viciado, como abacate quase todo dia. Nossa. No café da manhã. Eu fugia da vitamina de abacate do Brasil. Eu nunca gostei. Ah. Nunca gostei. Muito Nossa. Doce, eu não era meu paladar. Então, para mim, a melhor invenção da humanidade foi comer esse abacate aí no café da manhã.
Ah, eu amo esse abacatinho doce também, tá? Adoro, porque minha mãe colocava bastante limão.
Ah, olha, isso é uma dica e boa, hein?
Só que eu acho que o abacate do Brasil é muito aguado. Uhum. Não dá para fazer a mesma coisa que a gente faz com esse abacatinho pequenininho, entendeu? Eu não vivo sem aquilo. Pelo amor de Deus, eu como aquilo muito. Agora, o abacate do Brasil, toda vez que eu tento fazer um guacamole, não sai igual, entendeu? Eu acho ele meio aguado. E eu achei, depois de muito tempo morando na Inglaterra, eu achei que o abacate, eu estava convencida que o abacate doce era coisa de brasileiro. Mas na Ásia, eu tomei vitamina de abacate em vários lugares. Bem parecido com o do Brasil, só que eles usam leite de coco no lugar do leite normal. E fica muito melhor, eu acho, entendeu? Fica bem bom. E eles colocam mais limãozinho também.
Ah,
a minha história, minha história de comida nem é história. Eu acho que eu também já falei, porque eu estou velha, repetitiva, gente. São 23, 24 programas, a gente repete essa história mesmo. Mas tem uma sobremesa que eu acho que é mexicana, né? A Tres Leches é mexicana, né?
O pastel de Tres Leches?
É. Porque todo lugar que eu vou aqui que tem Tres Leches é mexicano, muitos latinos, mas os que eu vou que são bons mesmo é tudo mexicano. É mexicano ou é lenda?
Eu acho que é espanhol. Lenda, eu acho que é porque tem muitos doces que vieram, né, influência espanhola e se adaptaram aqui, mas eu acho que o Tres Leches, se eu não me engano, é Chile ou é algum país latino, mas no México. Aqui tem o pastel de Tres Leches também, que é super famoso nos aniversários, mas não é uma sobremesa que você pede com facilidade assim em qualquer lugar.
Ah, não? Não, mas gente, não importa. Olha, é delicioso. Vai num restaurante latino, mexicano, tem Tres Leches? Pede. É um
troço. Eu tô pesquisando aqui, ó. Eles falam que é uma sobremesa tradicional latino-americana, que você vê em quase qualquer padaria mexicana, restaurante e taqueira.
Porque olha só, então, eu tenho uma amiga aqui, equatoriana.
Não conhecia.
E a mãe dela é argentina, o pai é equatoriano, ela já morou em outros lugares, então ela tem uma influência latina forte. Ela só compra Tres Leches de dois lugares mexicanos. Entendeu? Ah, não, esse aqui é o melhor Tres Leches. E quem me apresentou esse doce foram uns mexicanos que trabalharam comigo.
Ah, então pode ser que em algum lugar ele seja mais...
Não sei, não sei, mas eu sei que é bom, gente, porque falando
tem cara
assim,
boa. Parece... É o cara de doce que eu gosto, que eu não sou muito do doce. É um bolinho, não, em cima
é
tem aquela parte branca.
É doce, doce. Só que assim, ele é aquele bolo molhadaço.
É isso, molhadaço. É um bolo, tem cara boa, do jeito que eu gosto.
Porque eu acho que eles molham com leite, porque ele é quase
isso,
um pudim,
é a mistura dos leites, né? É leite, leite condensado e creme de leite. Então, essa mistura boa, que fica boa em qualquer... A gelatina colorida, ela tem essa mágica também desses ingredientes.
É
uma mistura muito boa.
Sério, eu acho que é o melhor bolo da vida, assim. Porque eu não gosto muito de bolo, que eu acho que é seco. Eu gosto de bolo molhadinho, e esse é... Provem, apenas provem. Temos aí umas sobremesas aí, ó. O da semana passada deu a dica da sobremesa de Doha, que agora eu quero comer, quero provar. Agora fica essa aí na lista.
Nossa, cara boa, vou comer com certeza. A hora que eu achar a cara muito boa.
Pode
vale
provar.
A pena.
O outro quadro, acho que para encerrarmos os quadros, é história de relacionamento. Já que você foi aí por amor, mas não precisa ser história de amor, não. De se relacionar com pessoas nessa vida de imigrante. Se você não tiver, eu acho que eu tenho uma história aqui anotada. Eu já posso começar?
Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste, pode ser uma história de alguma coisa engraçada, assim, que aconteceu sem querer. Ai, gente, que mico. Sabe, qualquer história.
Qualquer coisa assim. que mostre a diferença cultural, ou que você, né, alguma vergonha. A gente passa vergonha, né, como imigrante, eu acho.
Eu acho que uma das coisas muito interessantes, eu acho que isso é uma coisa de imigrante, quando você está numa reunião, vai numa festa, você sempre está falando o idioma local. Mas às vezes, né, você às vezes começa a não discutir, mas você quer falar, fala com o seu esposo, seu parceiro, e aí você começa a ficar nervoso, ele começa a te irritar, você muda totalmente e você começa a falar em português. Então isso aconteceu numa reunião, não sei, que a gente estava conversando e ele começou a debater e eu fui ficando nervosa e eu comecei a falar um monte, só que tudo em português, e todo mundo assim, traduz, agora traduz, porque ficou interessante.
Ficou sério agora, ficou, né? Porque sério. Quando muda para o idioma materno, você sabe que subiu aquela coisa.
Aí vai, é que não tem jeito melhor de se expressar do que o nosso idioma, nada é igual, não tem tradução que expresse aquilo que a gente está sentindo.
Gente, é demais mesmo, as brigas. Não, aqui em casa teve uma vez que foi a gente parou e começou a rir. Porque a gente tem essa coisa de eu falar em português e ele falar em francês já, né? E a gente se entender. Mas assim, nesse dia foi... E ele não é muito de falar muito, sabe, meu... Bastou falar, eu sei de perto pra rir. Porque eu queria continuar a briga, né? Mas não dava. E ele foi falando aquilo tudo. Né? E meu Deus do céu. Porque sai, né?
Sai. Ah,
mas essa nem é a minha história, não.
Tá, então a conta
a sua. História. Não, a minha não é nem história. É que eu acho que a nossa relação, o brasileiro tem uma relação com a internet muito diferente do que eu vejo na Europa, no geral. Eles ficam muito chocados de ver que a gente usa a internet, que a gente conhece pessoas através da internet, que a gente tem profissões na internet. Tipo, para eles, em muitos lugares, a internet é uma coisa... É ali, que está do lado da vida, ou coisa de gente muito jovem, mas a relação que a gente tem, e às vezes a gente utiliza muito bem, e às vezes a gente passa mesmo, de estar o tempo inteiro no telefone, ou tirando foto de tudo, querendo registrar tudo. Eu acho que eu sempre vejo uma estranheza, e eu sou uma pessoa que usa muito internet, mas eu nem sou a pessoa que mais usa internet, ou que mais tira foto, do meu entorno no Brasil, por exemplo, mas as pessoas ainda se chocam quando eu quero, tipo, a minha sogra perguntou, o que, que você faz com essas fotos? Pra que tanta foto? Aí eu, sei lá, porque eu gosto de tirar foto.
Só pra guardar, só pra ocupar espaço no meu Google Drive, porque eu nem olho depois tudo, né?
Ah, isso não, é.
Eu fiz um vídeo da cidadezinha onde ela mora. Eu falei, vou fazer um vídeo, vou postar no Instagram e eu vou mostrar pra você. E vou botar uma musiquinha e tal. Ela, ai, que lindo. Eu falei, é onde você mora, ué.
Olha, só que demais.
Muito bom. Agora, falando isso aí, eu lembrei, quando eu fui pro Egito, eu era muito japonesa, né, digamos assim, porque japonês naquela época gostava de foto, né, o japonês tirava foto de tudo, e eu, gente, eu tava tão impressionada, era tão diferente, era um mundo tão diferente para mim, e eu dali tirar foto de tudo, e o motorista, bem engraçado, de táxi, ele olhava, ele assim, ah, foto, Japanese, e eu assim, não sou japonês. Daí ele, por que você tira? Ele perguntou a mesma coisa, por que você tira tanta foto? Eu assim, porque depois eu quero lembrar. E é verdade, agora, por sinal, eu tô fazendo um backup de todas as minhas fotos, que eu ainda tenho aquele HD externo gigante, né? Uhum. E aí eu tô ali revendo as fotos de vez em quando, paro uns 5 minutinhos, baixo ali o país tal, fico olhando, falo, ah, que bom. Aí eu fico pensando, que bom que eu tenho esse monte de foto. Porque tem umas que estão tão ruins que eu já posso deletar mesmo. E o restante que sobra é o que ficou de bom, assim, coisas que a gente esquece mesmo, né?
Claro, gente.
Então, essa é a minha história do motorista. O motorista que me chamou de japonesa.
Japarazzi.
É.
Eu não sei se para vocês tem a sensação de, quando você, por exemplo, está numa festa, óbvio que tem aquela parte como a gente tem dos anos 80 no Brasil, quando começa os anos 80 deles, que é muita música em espanhol, muita música local, você vê que todo mundo está no auge da felicidade e você é quando você menos entende as festas, né?
Totalmente, totalmente.
Uhum. Total.
Barcelona é uma cidade muito internacional, né? Mas aí, então tem muito show, tem muita coisa. É uma cidade pequena que tudo acontece, onde tudo acontece, apesar do tamanho. Então tem muita coisa de show gratuito nas festas assim, locais. E às vezes é uma pessoa que todo mundo conhece e eu não sei. Gente, eu já sentei do lado de uma pessoa muito famosa aqui e a gente estava comendo. E quando a pessoa foi embora, a minha amiga, ah, meu Deus, fulano, tava do seu lado. Eu falei, gente, quem é fulano? No casamento de uma amiga também, ela sempre falava, ai, tem uma amiga minha que é super, virou uma cantora famosa e tal, e tal. Enfim, conheci, conversei com a menina no casamento. Depois, uma amiga minha, ai, quero ir no show da fulana, mas já vendeu, já... Gente, eu ouvi esse nome, é a tal da menina.
Olha...
Olha. Aí ela canta. Eu tenho um grupo daqui que eu gosto muito. Olhei assim, gente, olha, ela, essa menina que eu conheço cantando com eles, com esse grupo que eu gosto, era a menina. Totalmente assim, não conheço nada, também não conheço do Brasil mais. Entendeu? Fala fulano, é famoso, Beltrano, não sei
sim,
quem é.
Atualidade, é, né? A música
não
atual.
Conhece,
Não sei, não sei. Entendeu? Conheço um de 10, sabe? Aí gosto, encarno naquele.
Não, mas aí a gente começa a ver no mundo paralelo, né? Porque a gente também não conhece muita gente daqui, não conhece mais as pessoas de lá. Aí a gente viaja, conhece uma outra pessoa de algum país, mas também, né, nunca foca muito. Então é isso aí, a gente tá ali, tá conhecendo tudo.
E ouve sempre as mesmas músicas, né? E fica ouvindo
sempre. Ouve sempre as mesmas. Exatamente, ali ó, playlist e vai. Vai embora.
Mudando. Eu me comprometi, já até falei já que tem uma playlist minha.
Já, boa. Brasileira, ali, ó, recomendação.
Brasileira Imigrante Procura, só com músicas atuais do Brasil que eu pedi, as pessoas me deram. E no fim das contas, esse ano eu fui num show aqui, até conheci as meninas, de uma dupla brasileira, Ana Vitória. Duas meninas, novinhas. Uhum. Cara, juro pra você, chorei no show delas. Lindo. E depois a gente conheceu elas ainda.
Pra recomendação?
Vamos para a recomendação. Você que está sempre pronta para a recomendação, Ana, comece.
Não, eu estava pensando aqui, mas é como a gente está gravando muitos episódios, né, pertinho, assim, um ao mesmo tempo, eu estou muito corrida, não tive mais tempo. Mas, enfim, eu vou recomendar, então, uma cidade que eu viajei semana passada. Eu fui passar o fim de semana em Bari, no sul da Itália, na região da Puglia. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Itália, inclusive porque todos os meus avós, bisavós vieram de lá, né? Então eu acho que eu tenho uma ligação forte, eu estou sempre buscando alguma coisa. Eu sempre viajei para a parte mais histórica da Itália, a parte central para cima, cidades mais conhecidas, Veneza, Florença, Pisa, enfim, né? Roma várias vezes, todas essas cidades mais assim de resgate da família. E aí eu falei assim, gente, esse ano eu quero viajar mais pela Itália. Botei na minha cabeça que eu agora em maio queria viajar, ficar, talvez passar até um mês inteiro, acabou não dando, mas eu falei, vou para o sul porque eu não conheço, então eu queria recomendar, eu fui para Bari, que as pessoas, Bali? Não, Bari, com R, e é uma cidade lindíssima, ela tem uma parte histórica muito forte também, mas ao mesmo tempo ela está ali na frente do mar. O próprio centrinho, né, tem a praia, assim, então é meio que uma orla, parece Copacabana, sabe? Tá passeando na orla, desce, dá um mergulho, tem uns restaurantezinhos, é linda, linda. E de lá dá para pegar, a gente pegou um carro, né, eu fui com uma amiga minha, a gente alugou um carro, tipo 80, que é minúsculo, pequenininho, uma beleza para estacionar. Porque as pessoas estacionam tudo errado, em cima da rua, lado errado, batendo um no outro, assim, o trânsito lá é muito doido, igual as cidades grandes mesmo. E aí eu fui para Albero Bello, que realmente assim, é uma das cidades mais lindas que eu já fui. Ela é cheia de casinha de pedra, com teto arredondado, e é patrimônio mundial da Unesco.
Branquinha.
É a coisa mais linda.
Repete o nome, por favor.
É daquelas casinhas branquinhas? Que eu
casinha branquinha, redondinha. Demais, né? Albero Bello. É muito linda essa cidade, é muito linda. Então eu recomendo esse lugar para quem está querendo passear, viajar, passear na Itália, enfim, dê uma esticadinha que vale a pena, é lindíssima.
Tá muito na lista. Você tem alguma dica, Patrícia?
Não, o que eu sugiro para quem gosta e quer vir para o México, eu acho que é entender um pouco as regiões e ir focando, né? Se eu quero conhecer... porque é difícil fazer tudo no México em uma viagem, se você... Né, é impossível ficar muitos anos... Eu mesmo que estou aqui, eu já não... Eu vou... eu já me programei que cada Dia dos Mortos eu quero para um lugar diferente, porque essa festa do Dia dos Mortos, ela é muito diferente em cada lugar também. Então, aqui eu tenho a festa do Dia dos Mortos dos maias. Então, aqui eles não têm a caveira, eles não têm muitas coisas que tem no centro do país, por exemplo. Então, eu acho que você estudar um pouco o México antes de vir, eu acho que vai ajudar você a ter um resultado melhor do que você está esperando, porque realmente é muita informação, é muita riqueza, e ele é grande, então você precisa ir por partes, eu acho. A minha sugestão é essa, vir por partes, estudada.
Legal, vou fazer essa tarefa, com certeza.
Também, vamos já olhar a passagem, sair desse papo já, ó, toque, 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 toque.
Gente, eu já iria.
Ana, você para quieta que a gente tem programa para fazer, hein, minha filha.
Eu sei, eu sei. Para abrir então a porteira é quem mais me segura.
Mas eu não entendi, vocês já vieram para o México, já vieram para o México ou ainda não?
Eu nunca fui, não. Nunca fui, sou louca para ir, louca. Eu sou fissurada.
Eu quase fui. Eu sou apaixonada também, assim, muito, muito apaixonada pelo México. Sempre tive muita vontade. Quase fui em fevereiro, mas duas amigas foram e aí no fim eu acabei não deu por outro motivo e acabei não indo. Mas eu quase fui esse ano. Mas é por isso que eu não fui também, porque eu acho que o México é um país que é grande, é muito diverso e eu quero passar tempo viajando. Não é aquela coisa de fazer nada correndo. Eu quero sentir, assim, o país. Então, mas vamos lá. Do que vem, quem sabe?
Sim, coloquem o Yucatán na lista.
Vou colocar, com certeza.
Ai, o que está me ocorrendo agora, que eu acho super interessante, em termos de... eu assisti o Masterchef, não assisto TV. Assim, dificilmente eu vejo uma série, porque é isso, né? A gente trabalha com internet, fica muito tempo, então... Eu não tenho, e filha pequena, você acaba não tendo acesso ao que você quer ver. Uhum. Mas não sei porque uma temporada do Masterchef Júnior, eu acabei vendo aqui no México, e eu fiquei fascinada como as crianças, ou seja, desde pequeno, têm a relação tão especial com essa coisa para eles que é tão importante, que são os molhos, né? Que eles falam a salsa. Porque às vezes eu peço um taco e vem seis molhinhos diferentes. Então, um molho está misturado com dois tipos de chili, o outro molho está misturado com não sei o quê. E ver as crianças já com, né, 10 anos cozinhando e mostrando o que tem na sua, né, que eles aprenderam em casa, é muito interessante, porque é isso, você vê em cada programa a diversidade culinária e como é uma riqueza cultural a questão do molho em cada prato. Então não é só você preparar a comida, o forte é você preparar o que vem em cima, né? o toque final. O que importa é isso para eles. E eu acho que vale a pena procurar. Deve ter no YouTube alguns episódios, eu acho que é bem interessante para quem gosta de culinária, comida mexicana, eu acho que vale a pena.
Gente, esse programa Masterchef Júnior, ele é muito interessante. Eu fico pensando com que idade essas crianças começaram a aprender coisa na cozinha. Porque eles são pequenos e eles já cozinham muito. Uhum. E aí eu fico pensando, gente, a criança cresceu na cozinha, né? Provavelmente, vendo ali já, fazendo coisa ali desde pequenininho. É impressionante mesmo. Impressionante.
Eu acho que, de repente, porque alguém cozinhava... muito em casa, ou dava
espaço
para criança
chefes,
ajudar,
eles são,
né?
Mas eles são profis, assim, eles são muito
porque
profissionais.
Porque eles criam
é
na hora,
além.
Por exemplo, no episódio eles falam, olha, os ingredientes são esses, com isso você tem que preparar um prato. Então é na hora, você tem que ter uma inspiração.
Quantos anos?
10, 8...
São pequenos, nem adolescentes, ainda são bem pequenos.
São pequenos.
Para a quantidade de coisa que eles fazem, para o tipo de comida que eles fazem, é
sério?
Impressionante.
Vou ver, porque eu
é
não sou muito de ver esses programas assim, de comida. Não vou...
É, eu não assisti muitos, mas às vezes que eu vi, estava passando assim, falei, ó, vou assistir um pedacinho, aquela coisa, né? Só para ver o que, que é. Aí estava lá, falei, gente, impressionada. Impressionada, verdade. Vale a pena, assiste.
Vou ver. Ah, eu tenho... A primeira recomendação é Jabá mesmo. Gente, segue a gente lá no Instagram, por favor, porque tem esses negócios de número. Esse é um projeto massa. A gente já entrevistou um monte de gente, entendeu? Só que, assim, eu tenho minha vida, meus projetos, minhas coisas. Ana também. A gente sua camisa para conseguir arrumar tempo para fazer. A gente faz tudo. Isso aqui é feito em quatro mãos. Só ponto, entendeu? E os convidados que sempre doam tanto tempo e as suas histórias aqui. A gente não consegue atualizar aquilo na velocidade que o Instagram pede. Então segue a gente lá. Não custa nada, é só um cliquezinho. A outra recomendação é uma série bem adolescente, mas muito fofinha, chamada Heartstopper. Não sei o nome em português. É uma série de amor adolescente entre dois meninos. E é muito lindo como eles tratam, porque eles tratam a maneira. Eles tratam toda a questão do preconceito e tal, mas de uma maneira leve. E o foco é no amor dos dois, nessa descoberta. E é muito bonitinho, é muito fofinho mesmo. Então, essa é a minha dica.
Legal. Patrícia, se divulga aí, hein?
Ah, eu vou colocar tudo aí, mas...
Hora do jabá? Hora do jabá?
Claro, vai aí, aproveita.
Bom, então, quem gosta de cultura, está focado em artesanato, mas sempre que eu viajo, sempre que eu vejo algo interessante, eu coloco nesse perfil, que é o meu dia a dia aqui no México, que é o Moambita Mexicana. Foi ótimo.
Ei, adorei conversar contigo.
E é isso, o algoritmo, às vezes, ele não é muito amigável, mas assim, saber que tem projetos como o de vocês... É muito interessante para até sair da bolha, né? Eu sou uma imigrante aqui, mas eu estou tão no dia a dia com o Brasil que às vezes eu não refletia pequenas coisas de ser imigrante num lugar novo, né? Então eu acho que ter esses minutos para ouvir uma história de alguém que está na mesma situação que a gente ou que está fazendo algo diferente num lugar que não é o seu habitat natural, eu acho que é inspirador.
Demais, gente.
Obrigada a vocês, meninas. Beijo, boa viagem, boa noite, e aproveita
muito.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.